Eu sou Monique Evelyn e esse aqui é o podcast Fora da Curva do WallTab. Vamos conversar sobre criatividade, empreendedorismo e histórias que você só vai encontrar aqui. Mais um episódio do podcast Fora da Curva WallTab. Dessa vez eu estou com Bárbara Soalheiro, a fundadora do Método Mesa, o método de trabalho mais eficiente de todos os tempos e mais relevante, principalmente agora, neste momento que estamos vivendo, de pandemia, crises, trabalho remoto e tudo mais. Então, Bárbara, muito obrigada. E eu acho que é bom a gente já começar você se apresentando.
Ah, Monique, muito obrigada a você. Estou, assim, muito feliz de estar aqui batendo esse papo. É engraçado que você riu, assim, um pouco quando você falou o método mais eficiente, porque é, claro, é assim que eu apresento a mesa mesmo. E total. É engraçado, porque é isso. Para a gente, a nossa busca é essa, entendeu? Como você chega num lugar mais eficiente. E é uma busca mesmo, sei lá, diária, então falo com uma certa tranquilidade, o método mais eficiente de trabalho. E é isso, eu sou jornalista de formação, acho que a mesa tem muito de jornalismo, apesar de não parecer à primeira vista, e aí teve um momento assim na minha trajetória que eu pensei, eu entendi que o mundo ia mudar muito rápido, que você não ia ter muito mais fórmula simplesmente para ir lá e copiar. No jornalismo mesmo, a gente tinha muito isso. Assim, você via uma matéria muito legal de uma revista estrangeira, você repetia essa matéria, né, nas nossas edições. E teve um momento ali, em 2008, quando a economia colapsou, o mercado financeiro colapsou, que eu fiquei muito com essa sensação assim, cara, vai mudar cada vez mais rápido e o único jeito de resolver uma coisa vai ser resolvendo.
Total.
Que parece uma obviedade, mas... E aí, é meio daí que nasce a mesa, assim, o único jeito de você ver como vai ser o novo mundo é fazendo o novo mundo, já que não tem mais benchmark, saca? Não tem mais fórmula pronta, benchmark, que é essa palavra clássica do mundo corporativo para falar de fórmula, que você já testou em outro mercado, alguém já fez, já deu certo, você vai lá e replica. Então é isso, e aí eu faço mesas agora. A gente reúne, o que a gente faz é, alguém traz um problema, aí a gente monta um time que tenha todo o conhecimento e todas as habilidades que a gente precisa, e aí em 5 dias, a gente tipo, não tranca literalmente ninguém, mas é assim, como se você pegasse todo, naquele grupo que tem tudo que você precisa, colocasse numa sala e tem que sair com uma solução em 5 dias. No 5º dia, tem uma solução construída na sua frente. E o que a gente mais acredita é que é ao construir que você toma a decisão. Então, muitos clientes, às vezes, chegam para a gente e falam, não, eu não preciso do protótipo, eu só preciso da decisão. Eu falo, não, mas é exatamente por isso que você vai fazer no lugar de só debater. Existe uma crença equivocada de que o melhor jeito de solucionar um problema é conversando sobre ele. As mesas provam que o melhor jeito de resolver um problema é construindo uma solução. O debate vai vir enquanto você constrói. E aí você vai conseguir dar um passo...
É simultâneo, né? Na sequencial.
É, exatamente. Não é essa linearidade, porque primeiro discute muito e depois faz. Exatamente. É assim, você vai fazendo e discutindo.
Mas, Bárbara, tá, a mesa, olhando assim de longe, a galera, que eu sempre ouço isso. Não, mas é o sprint, né? 5 dias, 7 dias, todo mundo junto. Qual a diferença do método mesa para esses workshops, tipo, cheio de papel colorido na parede?
É engraçado, porque quando eu vi o Google Sprint pela primeira vez, eu falei, a coisa mais parecida com a mesa que eu já vi, de fato. Mas eu acho que a maior diferença é o lugar que a gente nasce. A gente nasce olhando, eu nem sabia, eu era jornalista, editora de revista, não sabia que existia métodos de trabalho, entendeu? Não sabia que design thinking, sprint, eu não sabia que esse mundo existia. Isso depois, quando eu comecei a trabalhar com clientes, que também eu rodei mesas 1 ano e meio sem ser para clientes, quando eu fui para o mundo corporativo, eu entendi que esse universo existia. Então, eu acho que o que a gente tem de muito único é nosso compromisso com resolver o problema. A gente não vem de um processo. Quando a gente está falando de fazer mesas para clientes, ou quando a gente está falando de fazer mesas para a gente mesmo, não é o processo, é o resultado. Então, assim, e não tem, de verdade, eu não conheço, pelo menos, ninguém no mundo que tenha esse compromisso com o resultado que a mesa vende. Que foi o que nos permitiu ir para os Estados Unidos, abrir a mesa globalmente, porque como é uma promessa muito alta, tipo, o que eu estou te vendendo é o resultado, as pessoas pagavam para ver, entendeu? Elas davam uma chance, que é difícil uma empresa brasileira abrir um mercado que nem os Estados Unidos, né? As pessoas te darem uma chance, assim, de, cara, sei lá, um bando de brasileira aqui, sabe? Não tem um... Então, o que a gente tinha de cartão de visita, claro, os nossos clientes aqui, mas era essa coisa de falar, eu te entrego o resultado. Então, nesse sentido, muito diferente dos sprints. E essa coisa de você só entrar em mesa se você tiver 100% conhecimento e 100% das habilidades que você precisa. Então, um líder de mesa, como ele é responsável pelo resultado, ele não começa uma mesa sem ter o time certo. E isso é muito fundamental, porque você vê que os problemas não são resolvidos porque você não chamou todo mundo que precisava. Então, aí você tenta implementar daqui a 2 semanas e você vê, escuta, que tem um furo, né, naquela ideia que você trouxe, entendeu? Então, acho que são esses 2 pontos, assim, o compromisso com o resultado e o time certo.
Tem uma coisa que eu gosto muito da mesa e que me ensinou a comer melhor, que eu já falei, que é a comida. E você falou uma frase em uma reunião de status, que era, tinha que comer, a gastronomia, a comida da mesa tinha que ser também a mais eficiente do mundo e a mais eficiente que a gente consegue visualizar neste momento é a vegana, inclusive, até porque quem tem restrições disso, e se for vegano, tá tudo bem, enfim. Aí eu queria que você falasse dos rituais, assim. Eu acho que é muito... Não, eu não encontro nenhum outro tipo de trabalho, entendeu? Esse ritual que a mesa tem para tudo, não existe em nenhum outro método ou, enfim, essas ferramentas de trabalho.
É engraçado, porque a gente é muito ritualístico mesmo, né? E tem, às vezes, tem a gente recebe a crítica, assim, da mesa ser, tipo, uma seita, né? As pessoas falam assim, ah, é tipo, E eu acho que tem a ver com ser tão ritualístico. Eu acho que um pedaço é muito proposital, a gente quer que as pessoas se conectem com essa capacidade de resolver problema que elas não acreditam que elas têm. Assim, a gente tem uma coisa que é uma barreira mesmo nossa, assim, de falar, cara, eu sou capaz de, tipo, fazer isso aqui. É, tem alguma parte do nosso cérebro que acha que existe um jeito certo de fazer coisas e que você ainda não aprendeu aquele jeito. Que é como, né, assim, eu ainda não caminhei esse caminho, eu não tenho um mapa desse caminho, então eu não sei fazer. Então, quando você coloca muitos rituais, você ajuda as pessoas a entrarem num universo específico. E ali elas se permitem tentar, elas se permitem, assim, ser mais do que elas são no dia a dia delas, entendeu? Então, acho que isso, os rituais são, de fato, assim, muito, carregam muito isso pra gente. E aí, então, uma parte é proposital, a outra é que, de fato, quando você tá num ambiente de muitas pessoas diferentes, muitos assim, olhares diferentes, intenções diferentes, né? Assim, o cliente que traz, ele, pô, tem um chefe para agradar, mas o especialista que a gente trouxe, tipo você, quando eu te trago para uma mesa, seu compromisso é com você, seu compromisso é colocar uma coisa boa no mundo, relevante no mundo, entendeu? Então,
total.
Tem essa combinação das intenções, assim, o ritual, ele ajuda todo mundo a compartilhar alguma coisa, entendeu? Então, assim, pô, estamos aqui olhando de lugares diferentes, mas essa missão, por exemplo, uma dos rituais mais fortes da mesa é abrir uma missão para todo mundo. É como se você assinasse um contrato e se comprometesse com aquela missão só pelo fato de que você abriu todo mundo junto ao redor da mesma mesa. E é isso, depois que a gente abre a missão, o líder nunca mais precisa ficar repetindo, gente, lembra da missão. Cara, as pessoas já conectaram, sabe? Ajuda assim a... E aí, só uma coisa sobre a comida que eu queria falar, porque de fato, eu sempre falo porque eu acho que eu não mereço o crédito de acharem que eu sou vegana, porque eu não sou e acho que deveria ser. Então, eu sou de Minas Gerais, como muita carne, é muito fácil.
Eu sou de Salvador, imagina.
É, mas eu acho que, de fato, é a alimentação que faz sentido, entendeu? Então, a Mariana Lacerda, na verdade, que me ensinou essa coisa da eficiência, que quando a gente começou a fazer... jantares veganos, mesas veganas, a gente fez algumas coisas da mesa vegana por essa eficiência que a Mariana falava, que é assim, o único cardápio que eu posso fazer para todas as pessoas que têm qualquer restrição é comida vegana. Então, é mais eficiente, saca? Tipo, você não tem que ficar anotando, tal pessoa não come isso, tal pessoa não come aquilo, faz tudo vegano e sem glúten. E aí, quando você tem um chef que cozinha comida vegana sem glúten maravilhosa, aí você fala, realmente...
O podcast Mid Marketing do UOL traz entrevistas com grandes nomes do marketing, da propaganda e da criatividade. Às terças-feiras, eu, Renato Pesotti, trago uma nova entrevista sobre esses temas. Você pode ouvir Mídia e Marketing e outros programas do UOL em uol.com.br/podcast, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcast.
Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
Você falou esse lugar da nossa mente, às vezes, não entrar numa jornada, talvez, de resolver, sim, problematizar. E eu escrevi uma parte no meu livro sobre algumas síndromes, né? E eu venho de movimento social, as pessoas devem me odiar também, porque, né? Como assim? Empresas, barra, ativismo, enfim. Isso aí pode ser um outro episódio de podcast, inclusive, para eu abrir meu coração sobre isso. Mas tem um lugar dos movimentos sociais que eu pontuei no livro, que é a síndrome da reclamação e da oportunidade estagnada, que é assim... Ah, Bárbara, você tem que fazer uma mesa em Salvador. Não, mas ainda não consegui cliente e tal. Aí, Bárbara, faz o quê? Não, vamos fazer uma mesa em Salvador, no Rio Vermelho, de frente para o mar, tal. Aí chama algumas pessoas. Ah, não, mas Rio Vermelho, longe da minha casa, tem que acordar cedo. Não, mas né, você vai ser remunerada para isso. Ah, não, mas não sei se eu quero. Enfim, sempre vai achar algum problema, sempre vai reclamar, é que nem palestrante. Monique não palestrou aqui ainda. Vai, Monique, palestrar na cidade da pessoa. Aí a pessoa não aparece, aí não, porque estava caro. Aí o Monique faz o quê? Dar a bolsa para a pessoa, 100% de bolsa. Aí a pessoa não vai porque é longe. Tipo, vou na casa da pessoa, tipo, não dá. Então essa mentalidade de, às vezes não tem um problema, mas a gente acha qualquer coisa e acrescenta ali, enfim, trava qualquer possibilidade de agir. E eu tive essa compreensão, inclusive para sistematizar e falar publicamente, abertamente, registrar isso num livro, quando eu tive a experiência no Profissão Repórter primeiro, né? Que os bastidores da notícia, assim, não existe esse lugar da gente desligar a câmera, né? O Profissão Repórter tem isso, da câmera ligada, tá acontecendo, então eu preciso mostrar como foi a jornada para as pessoas. É ali, gente. Se Bárbara não quer que eu te filme, ela vai dizer, não quero que você filme. Então tá registrado. Mesmo que isso não vá pro ar, tá registrado que tem isso. Então, esse lugar de mostrar, ao invés de ficar falando, eu acho que pode ser. Não, mesa também é isso. No final de 5 dias, você vai mostrar o resultado. O resultado está aqui, independente do que seja. Então, é muito difícil. Eu falo isso porque eu venho dessa escola de movimento e que a gente fica assim, não, mas será? Será? Não é possível. E aí, a mágica acontece, entre aspas, né, na mesa.
É interessante. Cara, vou até... Coincidência, mas vou usar o exemplo... Esse fim de semana eu estava vendo a live dos meninos, de um dos fundadores do Vegano Periférico. É um perfil que eu sigo, não sei se você conhece, são dois irmãos gêmeos, eu nem sabia que eles eram gêmeos. E aí teve uma coisa muito interessante, porque o Eduardo estava contando como que começou a página. Ele foi numa feira de comidas veganas e achou super elitista. Falou, cara, isso não tem nada a ver comigo. E aí ele voltou para casa e o que ele fez foi criar uma página chamada Vegano Periférico. Isso, o potencial disso é tão maior do que se ele tivesse só feito o texto de reclamação. Ele fez um texto de pensamento sobre essa... Sobre, assim, pô, não pode ser elitista, isso tá errado. Só que foi o primeiro post... de uma ação dele. E agora você consegue ter receita todo dia, assim, a R$10, uma refeição inteira vegana, porque ele decidiu que no lugar de só reclamar disso, ele ia fazer uma ação. Cara, parece simples, mas é um exemplo, né? Eu estou muito nesse time mesmo das pessoas, eu acho que é uma das coisas que me conecta a você, assim, porque eu te admiro tanto, porque, de fato, a minha inclinação natural é ser do seu time, assim, vamos fazer. Talvez venha do jornalismo. Eu acho que o jornalismo tem muito disso, assim, com a medida que eu fui mais trabalhando com empresas e trabalhando na mesa, eu entendi que escola maravilhosa que o jornalismo foi para mim. Porque não tem no jornalismo falar, eu não consigo falar com tal pessoa, eu não posso fazer. Você não, entendeu? Assim, não, o mundo tá aí, entendeu? O mundo tá aí, você vai lá e acha a coisa que você precisa. Mas então eu sempre tive nesse lugar também, de que assim, fazer impacta mais o mundo. E é interessante, porque esse fim de semana também eu ouvi a Tatiana Nascimento falando e ela falou um negócio que eu amei. Ela estava falando como o mundo é moldado, porque o mundo é matéria. E saca, a gente esquece, assim, tipo, realmente para deformar o mundo, ou seja, formar o mundo, né? Cara, você tem que agir, entendeu? Assim, o debate, ele é muito importante. Eu acho a reflexão, ela é muito importante. Ela serve a muitas coisas, mas... não exatamente para transformar, saca? Não exatamente para dar um passo. Enfim, é complexo, todos esses assuntos, né? Você sempre corre o risco de das pessoas entenderem que você está falando, ah, mas isso aqui não importa. Não é que eu não acho que importa, mas na minha alegria de construir o mundo, de ver um mundo mais parecido com o que eu gostaria que ele fosse, eu vejo que só debater não é suficiente.
Na minha também, tá? E assim, não é sobre não é importante, é importante também. É porque a gente sempre vai no lugar do um ou outro. É Bárbara ou Monique? Não, é Bárbara e Monique, gente. Então, esse lugar de somar, enfim, as pessoas às vezes esquecem, né? Ainda mais nesse momento de pandemia, deixa a gente meio descrente de qualquer possibilidade de fazer e tudo mais. Mas em uma entrevista antiga, você falou que a pergunta que vocês estavam tentando responder era como ajudar mais pessoas a trabalharem com o método Mesa. E, de certa forma, eu acho que vocês conseguiram, porque colocaram o Mesa School, né, que é o método Mesa, assim, aberto para as pessoas, e todo mundo deve se perguntar, talvez ainda chegue para você, tipo, porque chega para mim. Monique, você conhece Bárbara, por que ela abriu o método? Então, eu queria te perguntar, por que você abriu o método, isso, se isso não fragiliza a empresa, sabe?
É muito interessante, né, cara? Nos Estados Unidos, a galera não acredita. Tipo assim, eu sento com os caras e falo, não, mas qual que é o truque? Ó, eu sempre falo que abrir o método foi a decisão mais altruísta e egoísta que a gente já fez. E eu acredito bastante nesse tipo de decisão, que tem uma quantidade de altruísmo que, né, que te mostra a dimensão do mundo, mas que também você sabe exatamente o que você está fazendo. Como negócio, a gente tinha... Então, a parte egoísta é assim, pô, como a gente vai crescer? Ah, vamos fazer 200 mesas no ano, 400 mesas no ano. Pô, era um caminho, mas não é o caminho que eu amava, assim. Eu acho muito mais legal a gente estar fazendo um número, assim, menor de mesas, mas mesas muito excelentes, muito bem feitas, problemas cada vez maiores, mais desafiadores, assim, a gente realmente tem uma trajetória, assim, no tipo de problema, inclusive, que a gente trata. A gente, assim... A gente não tem dúvida da nossa missão, que é resolver problemas do mundo real, né, assim, que impactam muita gente. A única coisa que eu sinto é que é uma trajetória. A gente está aprendendo a ciência de resolver problema. Então, fica claro assim, como os nossos problemas vão ficando cada vez mais complexos. E abrir o método possibilita isso, porque aí você tem outras pessoas que se ferramentalizam também para resolver os próprios problemas e, de certa forma, elas tiram de nós. Então, a gente perde o negócio? Perde. A gente formou, por exemplo, o André e o Lucas da Float. Fazem mesas maravilhosas. A gente treinou eles para eles entregarem mesas que alguém de fora poderia dizer, ah, mas esse poderia ser seu cliente. Poderia, mas não é. E eu não tenho essa pretensão de tomar conta de todos os problemas do mundo. Não é a minha megalomania, entendeu? Eu tenho uma, que é impactar o mundo, assim, que fazer uma mudança real, entendeu? E aí eu olho para ela e falo, cara, e aí faz sentido também que a gente... Porque você fica maior quando... Entendeu? Quando é de todo mundo. Agora, por exemplo, que o mundo colapsou, o tanto de gente que veio falar com a gente ativamente, assim, cara, eu pensei nisso para o formato remoto, eu estou pensando nisso. As pessoas estão ajudando a gente a construir, porque é delas também, entendeu? Mas é isso, a nossa megalomania é impactar o mundo, o que a gente gostaria mesmo é muita gente trabalhando de um jeito mais mesa, sabe? Então, abrir o método é um jeito de fazer com que mais pessoas resolvam seus problemas.
O desabafo só faz isso agora, né? Ainda mais que a gente teve que, como a gente chama no empreendedorismo, em pivotar, mudar algumas coisas. É tipo 3 dias, gente. A gente precisa fazer acontecer em 3 dias e colocar na rua. Corta em 3 dias, o desabafo estava lá. Laboratório de Tecnologias Sociais, não sei o quê. Lançamos a primeira chamada pós tudo isso. Inclusive, quem está ouvindo, desabafosocial.com.br. A gente está apoiando comunicadores periféricos do Brasil, né? Com até R$5.000. Então, assim, esse lugar de remunerar ideias, né? Porque todo mundo é potente dentro do seu contexto. E como é que a gente enxerga essas pessoas e, para além de enxergar, como é que a gente valoriza em dinheiro. Até saiu uma pesquisa do Instituto Locomotiva que uma galera que não recebeu dinheiro ou que não recebeu apoio nenhum, independente se é dinheiro ou cesta básica, na pesquisa estava 50% preferia receber dinheiro para decidir o que queria e 45%, se não me engano, alimentação e depois os demais itens. Então, esse lugar de enxergar e remunerar é o que a gente está acreditando e a gente usou o método mesmo em 3 dias. Pronto.
Eu amo essa coisa, né? Assim, essa coisa do dinheiro. Eu acho que quem é apaixonado por fazer também precisa ser apaixonado pela engenharia do mundo, porque né, assim, é um pouco isso que você está tentando impactar. E dinheiro é uma ferramenta fundamental, é a ferramenta que roda essa engenharia. Então, eu acho, assim, eu amo o desabafo social, eu amo essa pegada, fico super orgulhosa quando você fala que você usou o método para chegar, né, assim, conseguir colocar de pé essa ideia sua, porque eu acho muito potente, assim, é realmente remunerar as pessoas pelo trabalho é algo muito valioso. Então, eu também acredito muito que trabalho deve ser pago, sabe? É uma coisa que a gente acredita muito, assim, na mesa.
Juntamos os dois, tá vendo? Aprendemos com você, Bárbara, aprendemos com você. Mas tem uma coisa sobre reunir profissionais também, profissionais incríveis, extremamente talentosos, numa mesa que antes era presencial, mas agora vocês estão fazendo remoto. Aí eu queria entender o que muda, claro, além de não poder lá estar do lado, olhar para a líder, andar e tal, o que muda numa mesa remota neste momento?
Oh, eu acho que a maior mudança é a da liderança. A gente entendeu que a gente precisava ter uma pessoa cuidando só de presença, porque no mundo anterior a gente conseguia fazer as pessoas, a gente colocava as pessoas no nosso mundo, tirava o celular de todo mundo e as pessoas eram obrigadas a estar presentes, não tinha outra distração, né? A gente não permitia outra distração. E agora elas estão em casa, então a gente tem uma pessoa que cuida só de entender como as pessoas estão, quantas horas, a gente está tentando chegar, por exemplo, no número que é, qual que é o número de horas correto para você exigir de uma pessoa numa mesa, assim, que a pessoa consegue te dar 100% de presença. Porque também se você exige as 8 horas que a gente fazia antes, às vezes você vai estar usando assim 70% de presença, 40%, saca? Então, a gente, uma pessoa focada em presença. Daí tem uma pessoa focada em inteligência coletiva, porque quando você está numa sala, quando você fazia mesa, por exemplo, foi, você pode até contar do matemático, porque, né, você estava na nossa primeira edição da história de mesa remota, quando a gente falou, a gente só pode chamar as pessoas que, assim, são muito excelentes, que, assim, já fizeram mesa, e o Monique estava lá no nosso time. Uma coisa no formato presencial é que você roda inteligência muito sem perceber. As pessoas começam a divulgar tanto, dividir tanta informação, e tem uma nuvem mesmo de inteligência que você nem sabe que você está acessando. E aí, no formato remoto, isso é um pouco mais difícil. Então, a gente tem uma liderança de inteligência coletiva. E aí, o líder de solução. Então, acho que essa... Agora, a gente ficou muito, muito feliz e impressionado logo que o mundo colapsou, quando a gente percebeu que não importa o formato. A gente fazia mesas presenciais de um jeito que era tão excelente que parecia impossível migrar do presencial para o remoto. Só que a verdade é que o método, ele independe do contexto. Tanto que das 18 aulas de mesa school, porque foi uma das coisas que a gente foi ver, a gente falou, cara, será que mesa school continua atual? Das 18 aulas, só tem uma que fica um pouco inútil no mundo que a gente está vivendo, que é a aula que fala do formato presencial, que falava especificamente das coisas que a gente fazia. Mas o método, essa capacidade de começar da essência do problema, essa capacidade de transformar em missão, achar o time certo, convencer, né, assim, seduzir, a gente fala, as pessoas a dizerem sim para aquele convite, porque é um pouco uma aventura um pouco louca, assim, Monique, vem aí resolver um negócio em 5 dias. você tem que fazer a pessoa acreditar com você, né? Então, e essas coisas seguem muito, muito atuais, de fato.
E para a gente ir encerrando, Bárbara, tem sim uma galera, o Michel, que eu fiz uma entrevista aqui também no podcast, ele falou da vingança dos milênios. Que a gente é conectado, aquela coisa toda, tá. Mas agora, neste momento de crise, caos, pandemia, ansiedade, medos, tem muita gente desempregada e muita gente que não consegue e não conseguiu também se adaptar a nesse novo mundo que já estava sendo avisado, porém, tudo se antecipou por conta da pandemia do novo coronavírus. Então, eu queria te ouvir, assim, quais dicas ou o que é que você diria para essa galera que está tentando entender esse trabalho remoto, está tentando achar possibilidades de método de trabalho eficiente.
Não é um processo fácil, né? Assim, eu acho que quando uma ruptura desse jeito acontece, é difícil. E aí, assim, estou fazendo esse preâmbulo porque eu mesma, hoje em dia, estou num tipo de produtividade assim, muito diferente, muito menor, produzindo pouco mesmo. Então, eu não tenho certeza que esse é um conselho que vale para todas as pessoas, assim, né? Monique sabe, eu sou mãe de 3 crianças pequenas, meu marido, eu sou casada, mas meu marido tem um emprego onde eles não entendem tanto, assim, que tem 3 filhos, tem que lavar roupa, tem que lavar louça, e pô, ele é muito, muito, muito ativo, assim, porque eu também trabalho muito, então a gente divide muito, mas... Tem uma coisa que neste contexto, nesse momento para a gente, não estamos querendo que ele perca o emprego, então, sabe, tem nesse contexto, realmente impacta muito as minhas horas de trabalho. Então, digo isso porque se alguém está numa situação, e às vezes nem é por causa de filho, é só uma questão interna, enfim, então, Eu acho que é um momento que tudo bem também se você não conseguir ser super produtivo. Eu te ouço direto agora, Monique. Eu te falei outro dia que eu entro em todas as suas lives. E eu adoro que você sempre responde. Quando a pessoa pergunta se você tá bem, você fala, cara, hoje não tô tanto. Às vezes te achei bem sincera nesse lugar. Eu acho maravilhoso, porque de fato eu não tô, entendeu? Eu não tô assim nos meus melhores dias e super produtiva. Mas eu acho que tem uma coisa que precisa entender, que é importante entender, que é não vai voltar a ser como era. Isso não significa que a gente está resolvendo todos os nossos problemas, não significa que a gente está deixando de ser egoísta, capitalista. Infelizmente, eu acho que a gente... Mas tem uma ruptura de várias coisas que já vinham sendo marginais, elas passam a ocupar um lugar muito mais central. Trabalho remoto é uma delas. Você começar a olhar mais também para quem você não estava olhando antes, eu acho que é uma delas. Então, esse é um efeito positivo, eu acho, da pandemia, assim, que é uma coisa que a gente acredita muito na mesa, que é quem está fazendo, não é que, assim, irrelevante onde você se formou, onde você... Tipo, irrelevante, entendeu? Quem que é a galera que está fazendo coisas? E nessa hora fica muito claro um pedaço de Brasil que o universo corporativo muitas vezes deixou de fora, entendeu? Porque você está fazendo, quem está fazendo? Você, entendeu? Você está lá, tipo assim, então, essa é uma vantagem, esse é um lugar onde eu acho que vai acontecer, por exemplo, um pouco mais, zero assim, essa visão de que o mundo muda de uma hora para outra, super radical, se transforma, não, mas assim, você tem um fluxo nesse momento, onde eu acho que você tem mais espaço quando você é um fazedor. Então, por exemplo, eu acho que é um bom momento de colocar de pé uma ideia. É um bom momento de você falar, eu vou testar, entendeu? Eu vou, tipo, colocar a energia que eu tenho, pode ser 3 horas por dia, 2 horas por dia, e vou colocar a energia que eu tenho para construir uma coisa. E, né, quem tem a sorte de poder aprender, usar esse momento, assim, para realmente ler as coisas que não estava lendo, ou aprender ferramentas, e aí, claro, sou suspeita, mas eu acho mesmo o método da mesa é uma ferramenta muito poderosa nesse momento, porque te ensina a navegar justamente num mundo que não tem fórmula pronta. Era o que a gente olhava, assim, né? Então, acho que estamos aí também, Mesa School.
E sobre Mesa School, eu acho que vou falar uma coisa que você deve saber, né? Porque eu estou conversando com o time. Eu tenho um cupom. Assim.
Ah, total!
Então, gente, quem está me ouvindo e quiser ter desconto, você vai mandar um direct para mim no meu Instagram e falar, ouvi o podcast, quero fazer o Mesa School. Aí eu envio o cupom para vocês, beleza? Não vou falar aqui para geral, tem que mandar a mensagem.
Façam.
E muito obrigada, Bárbara, por participar dessa conversa. Eu acho que foi bastante inspiradora e provavelmente muita gente vai começar a acompanhar o que a mesa tem feito e vai querer fazer mesa também.
Tomara, @mesa.company no Instagram. E Monique, obrigada demais, assim, amo bater papo com você, parabéns demais pelo seu trabalho.
Oxente, você inspira
muito
vamos
mesmo.
Nessa, é mútuo.
Fora da Curva tem a pauta e a apresentação de Monique Evely, música de abertura de Johnny Hooker, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanese.